Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Vamos começar bem a semana? Hoje é segunda-feira e eu estou começando mais um Morada no Campo aqui na Morada do Sol FM, trazendo para você as grandes informações do agronegócio. Hoje eu vou conversar com o Andy Peters. Nós vamos falar de um projeto muito, muito interessante que o GAPS está capitaneando este ano, onde vai levar crianças, adolescentes, para conhecerem a realidade de uma fazenda. Vão levar essas crianças para conhecer as máquinas agrícolas, o nível de tecnologia, como é que é o dia a dia de um produtor rural. Eles vão ter a oportunidade de conhecer, na prática, essa experiência. E com certeza, será uma quebra de paradigmas, será um dia de conhecimento. E a gente vai conversar já já a respeito desse assunto aqui no programa. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. E eu vou aproveitar para te atualizar, começando a semana, né? Já te atualizar da situação lá no Rio Grande do Sul. Começou também a chover em Santa Catarina. A chuva já começou a fazer alguns estragos por lá, mas a Defesa Civil atualizou o balanço das enchentes no Rio Grande do Sul. Essa atualização é de ontem à noite. Foi a última que eu consegui. Devido às fortes chuvas que causaram estragos em diversas cidades do Rio Grande do Sul, a Defesa Civil Estadual tem atuado para atender a população afetada e garantir a segurança das pessoas. Então, eles trazem um relatório a respeito da situação. Até o momento, a situação lá é a seguinte. São 463 municípios afetados pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul. 76.955 pessoas em abrigos desalojadas. São 581.633. Aí você pode até perguntar, mas se tem 581 mil pessoas desalojadas, por que só tem 76 mil em abrigos? Porque muitas dessas pessoas foram para casas de amigos, foram para casas de parentes, foram para casas emprestadas, foram para hotéis, foram para outras cidades, para outras localidades, né? Então essa é a situação. A população afetada é de 2.336.136 pessoas. Gente, veja bem, olha só o número impressionante. Mais de 2.300.000 pessoas foram afetadas pelas inundações. Até o momento, 806 pessoas feridas. São 88 pessoas desaparecidas, 157 óbitos confirmados. Não tem nenhum óbito em investigação. Já foram resgatadas 82.666 pessoas, 12.215 animais resgatados. O efetivo de pessoas do governo do estado trabalhando é de 27.716 pessoas. São 4.061 viaturas, 21 aeronaves e 302 embarcações. Muita gente envolvida, né? Fora o grande número de voluntários do Brasil inteiro, fora a quantidade de pessoas que estão mobilizadas pelo país em diversos estados, inclusive aqui em nossa cidade, eu quero parabenizar a população rioverdense que se sensibilizou com a situação do Rio Grande do Sul. Nós tivemos aqui o CTG de Rio Verde, que fez uma campanha sensacional, inclusive continua a campanha recebendo Pix, né? Você pode fazer a sua doação em Pix. Tem o Sindicato Rural de Rio Verde que recebeu doações. A Rádio Morada do Sol FM entrou de cabeça nessa campanha. Foram muitas, mas muitas doações até agora e continuamos a receber as doações, porque como a situação no Rio Grande do Sul não melhorou ainda, não parou de chover, as águas ainda não baixaram, a vida não voltou para a normalidade, a gente precisa de continuar ajudando as pessoas lá naquele estado, né? Não vamos folgar, não. Falar, ah, tá, o tempo já passou, já fizemos o que tinha de fazer. Não. É hora de continuar ajudando. Tem muitas empresas, tem muitas entidades. A Comigo, parabéns à cooperativa Comigo, que abriu um canal de ajuda também aos desalojados, às pessoas que foram afetadas lá no Rio Grande do Sul. Então nós temos uma população engajada, população brasileira, de norte a sul desse país. Parabéns, população brasileira, pelo empenho em ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O estado de Goiás fez e está fazendo muito bonito. Várias carretas chegaram com alimentos, com doações originárias de Rio Verde, lá no Rio Grande do Sul. E nós sabemos o quanto as pessoas são gratas por isso, né? Nós temos visto o povo gaúcho muito feliz com essas doações, muito felizes com essas ajudas, porque nesse momento é que a gente vê realmente o quanto a população brasileira tem um coração bom, né? E isso é maravilhoso. Existem brigas, existem situações em que as pessoas ficam chateadas umas com as outras em função de política, em função de uma série de outras coisas, mas o povo brasileiro, quando precisa se unir, ele sabe unir, ele sabe dar as mãos, ele sabe ajudar o próximo. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço. É realmente de arrepiar como a população brasileira sabe ajudar o próximo. E essa situação que está acontecendo no Rio Grande do Sul, gente, ela está acontecendo também em outros países. Na fronteira da França com a Alemanha, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo lá na Ásia também, né? Então, vários países têm acontecido situações mais ou menos semelhantes com aquilo que tem acontecido no Rio Grande do Sul. E o Brasil recebeu ajuda dos Estados Unidos, recebeu ajuda de diversos outros países. Então, o povo do Rio Grande do Sul vai precisar de ser muito resiliente para reconstruir aquele estado, né? Porque até construir de novo, até começar do zero, partir do zero para reconstruir cidades inteiras, eu vou falar uma coisa para vocês, isso pode chegar a anos. E muitas pessoas, o que eles perderam, o que eles estão perdendo agora, às vezes não vão recuperar ao longo da vida inteira. Mas esse é o recado que eu queria deixar para vocês aqui nesse início de semana. Vamos continuar em alerta, vamos continuar ajudando as pessoas lá do Rio Grande do Sul. Vamos continuar sendo irmãos, sendo parceiros desse povo tão maravilhoso. Nós devemos muito à comunidade gaúcha. Rio Verde cresceu muito em função dos gaúchos que vieram para cá, em função das pessoas que acreditaram no nosso estado, quando nem nós mesmos, que somos goianos, acreditávamos. Eles chegaram aqui, pegaram terras que ninguém dava nada por elas e fizeram isso que a gente vê aqui hoje, né? Não só aqui em Rio Verde, mas a gente pega toda a nossa região aqui, Jataí, Mineiros, Montevidil, cidades que têm uma comunidade gaúcha muito forte, muito aguerrida. E a vocês, nossos irmãos, o nosso abraço aqui da Rádio Morada do Sol FM, o nosso abraço do programa Morada no Campo, a nossa solidariedade a cada um de vocês. Toda segunda-feira, José Luiz Tejonos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Essa semana teve o seminário Brasil Hoje, que destacou debates muito importantes sobre desafios e oportunidades do contexto econômico atual do país. O tema é Diálogos para Pensar o País de Agora, reunindo empresários, lideranças políticas dos três poderes e o deputado Pedro Lupion, do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, participou do painel do Campo à Indústria, Integração e Inovação nas Cadeias Produtivas. E, ao mesmo tempo, neste evento, houve o destaque de um desafio de garantia do direito à propriedade no Brasil. Excelente seminário Brasil Hoje, nesta semana. Até a próxima.
Tejão, um abração para você, meu amigo. Até a próxima segunda-feira. Agora eu continuo com o Antônio Resch, falando de mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
Olá. Onde há milho e soja, cresce a produção de proteína animal, principalmente de suínos e aves. É exatamente isso que está ocorrendo no centro-oeste brasileiro. Essa disponibilidade de alimentos também leva para essas regiões indústrias, criando empregos e riquezas. Recentemente, Milton Bigatão, presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores, anunciou que o estado tornou-se o quinto maior produtor de carne suína do país. Na sua frente ficam os tradicionais grandes criadores, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Em números, foram levados para as indústrias no último ano 2 milhões e 900 mil animais. E acrescentou que nos próximos 2 anos o estado terá 150 mil matrizes produzindo, o que proporcionará um avanço importante para a suinocultura daquela região. Um fato relevante que ajuda a compreender essa evolução é o trabalho rigoroso feito pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, IAGRO, cuidando com responsabilidade das questões sanitárias. Quando o Mato Grosso do Sul for declarado livre de febre aftosa sem vacinação, os negócios deverão evoluir com rapidez. Grandes empresas e cooperativas investirão ainda mais no estado, acredita o dirigente da entidade.
Abração para você, Resch. Até segunda-feira que vem. Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
A minha entrevistada de hoje é o Wendy Peters, que é produtora rural, associada do GAPS e coordenadora da comissão ESG do GAPS. Tudo bem, Wendy?
Tudo bem, Divino. Boa tarde, ouvintes. É um prazer para mim estar aqui com você hoje, falando um pouquinho do nosso projeto, que a gente está muito animado em executar no próximo dia 21 de maio.
Eu fiquei tão feliz de saber do projeto de vocês, porque eu acho que assim, é tão necessário, né, fazer ações desse tipo. Se liga na fazenda, e o nome é muito legal, né?
Exatamente, é um nome que a gente já trouxe de outros eventos, é um evento que já acontece há alguns anos em Chapadão do Sul, a gente já fez uma edição aqui em Rio Verde em 2019, antes da pandemia, e esse ano o GAPS está realizando esse evento, né, abraçou o projeto e está organizando. Vamos levar alunos de escolas de Rio Verde para passar um dia na fazenda. No caso, vai ser meio período na fazenda.
Vamos começar falando um pouquinho do GAPS? Eu já falei um monte de vezes do GAPS aqui, já entrevistei um monte de gente do GAPS, mas eu acho que é necessário ainda a gente reforçar. Quem é o GAPS?
O GAPS é um grupo associado de pesquisa do Sudoeste Goiano. Somos hoje 42 produtores associados que fazemos pesquisa juntos, fazemos compras em conjunto e nos unimos em causas que acreditamos.
E vocês começaram como um grupo mais ou menos fechado, né? Ali só os produtores querendo fazer pesquisa, mas de repente vocês sentiram uma necessidade de trazer a sociedade mais para perto, né? O que, que aconteceu com o GAPS que de repente ele resolveu se abrir e assumir esse papel social?
Sem dúvida, acho que todos nós temos um papel social, né? E o GAPS também entende dessa forma. Enquanto a gente organiza eventos para produtores, tentando divulgar parte dos nossos resultados de pesquisa, agora a gente está abraçando a causa de divulgar o que acontece dentro de uma fazenda para alunos de escolas, Também temos todas as ações sociais que o GAPES faz em relação à doação para a comunidade, para o Hospital do Câncer. A gente tenta usar a força e a união do produtor para fazer coisas maiores, né? Que talvez individualmente a gente não consegue fazer, mas como o GAPES, como são 42 produtores, a gente consegue fazer projetos que tenham maior representatividade para a sociedade.
Você é coordenadora da comissão de ESG, que é um tema do momento, né? O que você faz enquanto coordenadora de ESG no GAPES?
É uma comissão que foi criada esse ano.
Esse ano agora?
Exatamente.
Recente, então.
Nessa atual gestão da diretoria do GAPES, né? Coordenada pela Flávia. E me passaram o desafio de montar essa comissão e estruturar ela. Inicialmente, a gente está tentando trazer o tema e buscando profissionais que já estejam bem à frente, né, nas discussões sobre ESG, para a gente tentar entender qual que é o papel do GAPES dentro desse tema que está sendo tão falado pelas empresas, pelas organizações, e como que o GAPES pode se posicionar. Porque a gente entende que tem um papel como produtor muito importante, pensando em governança e sustentabilidade, nas questões sociais, mas a hora que a gente se enxerga como GAPES, a gente vê que a gente pode ser mais protagonista, e a gente quer realmente buscar esse protagonismo no setor.
E de que maneira você acredita que vocês vão conquistar esse protagonismo?
Comunicando. Comunicando o que a gente faz.
Da forma mais simples. Eu acho legal. Eu sempre falo que uma das coisas legais do rádio é que ele é o veículo mais democrático que existe, né? Porque ele chega em todas as pessoas de maneira indistintamente. Basta que você tenha hoje um celular na mão ou o mesmo radinho ali, né? E ele chega em todos os lugares. E tem muita gente que nos ouve e que gosta do agronegócio ou se interessa pelo assunto, mas que não tem tanto conhecimento assim. Eu gostaria que você falasse qual é a importância do ESG. Na realidade, a gente já faz ESG há muitos anos, mas assim, eu acho que não tinha nomenclatura, não era tudo tão arrumadinho, né? E qual é a importância para o agronegócio brasileiro do ESG?
ESG é uma sigla, né? O E vem de environment, que seria sustentabilidade, o S vem do social e o G da governança. E dentro da fazenda a gente pratica isso todos os dias, né? Desde da preservação das nossas reservas legais, as APPs, e o cuidado que a gente tem com o solo, e a questão dos funcionários, a forma como a gente trata eles, a forma como eles residem na fazenda, e a questão da governança, que envolve a estruturação de uma empresa que se preocupa em seguir regras claras para todos que estejam envolvidos nela, e também a questão da sucessão, que é como que vai ser a continuidade, né, desse negócio. Então, a gente pratica isso e agora a gente quer fazer isso também como GAPES, porque a gente entende que a gente precisa comunicar tudo isso para a sociedade, que a gente tem muito mais força na hora que a gente comunica, porque a gente faz muita coisa bacana dentro da fazenda e que acaba que fica só para nós mesmos, né?
Você falou uma palavra aí que hoje era muito utilizada, que é empresa, né? Tanto é que tem aquele chavão, né? A fazenda é uma empresa a céu aberto, né? O agro, ele tem, tanto é que ele depende muito das coisas externas, né? De fatores externos, ambientais. A gente tem visto aí a questão, por exemplo, no sul do país agora, né? Tantos produtores que estavam ali colhendo já e achando que ia ter uma baita de uma colheita e tal, depois de 3 anos de prejuízo, né? Devido a questões de clima, que não chovia, de repente chega a chuva e inunda tudo, né? E o pessoal não consegue colher, então... O agro, ele é muito específico nessa questão, e vocês vão pegar jovens, vão pegar crianças e vão levar eles para dentro da fazenda. Muita gente tem medo da fazenda, Andy. Eu acho que é um fato isso. Muita gente tem medo, acha que na fazenda está jogando veneno, está envenenando tudo, está derrubando mato o tempo inteiro, e essa é uma visão muito distorcida, né?
Exatamente, a ideia é realmente desmistificar o agro, né? Levar esses jovens para a fazenda, é comunicar o agro para quem não é do agro. A gente quer mostrar o que a gente faz de melhor, mostrar a quantidade de oportunidades que tem no nosso setor, pensando em mercado de trabalho, então que se eles tiverem interesse em trabalhar para o agro, tem uma infinidade de oportunidades, inclusive esse evento vai ser está sendo organizada em parceria com o Senar, o Sindicato Rural. Então a gente quer que eles vão lá para apresentar a quantidade de cursos que o Senar tem a oferecer para esses jovens se profissionalizarem, né, para estar dentro desse mercado. Então, vai ser muito bacana, assim, vão ser 160 jovens que vão receber uma sementinha sobre o que, que é o agronegócio de Rio Verde, como que funciona uma fazenda na prática e como é um trabalho muito sério e como envolve muitas pessoas e que a gente está ali todo dia tentando dar o nosso melhor para poder produzir alimentos.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o funcionamento das cooperativas, a cota capital. Você sabe o que é a cota capital em uma cooperativa de crédito? É simplesmente a participação financeira dos cooperados, que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade cooperativa. Investir em cota capital não se trata de taxas ou juros. É um investimento direto no futuro da cooperativa e de todos os seus membros. Ao adquirir cotas, você está ajudando a construir o patrimônio da cooperativa, o que possibilita o financiamento de operações e projetos que beneficiam a todos. E o melhor de tudo, esse investimento em cota capital tem retorno de sobras ao final de cada ano. Portanto, se você ainda não investiu em cota capital, não perca tempo. Faça parte desse movimento de crescimento da cooperativa. Quer saber mais? Procure um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o Andy Peters. Amanhã eles vão realizar um projeto que vão pegar crianças e adolescentes e levar para a fazenda, para conhecerem a realidade do agronegócio.
Você falando do agronegócio de Rio Verde, a gente tem um protagonismo tão grande que eu acho que a população precisa de entender isso, né? Eu estava lá na AgriShow em Ribeirão Preto e na coletiva de imprensa da Solinfitec, que é uma empresa brasileira que fabrica robôs para trabalhar de forma autônoma nas fazendas, né? Esses robôs andam sozinhos na fazenda. E de repente o pessoal apresentando a parceria que eles fizeram com uma fazenda em Rio Verde. Eu fiquei orgulhoso naquele momento. Falei, puxa vida, é a minha cidade. Inclusive eu falei isso, né? Eu tive a oportunidade de falar isso. É a minha cidade. De repente a primeira parceria da Solinfitec com uma fazenda é no nosso município, é na nossa cidade. Vão ter 10 robôs autônomos andando ali na fazenda dia e noite fazendo aquele trabalho. E eu acho que esse é o protagonismo que o agro tem, né? Essa coisa de trazer a modernidade, de trazer o que tem de melhor em termos de tecnologia hoje, mas envolvendo a sociedade, né? Melhorando a vida das pessoas que estão ao redor. Acho que esse é o grande papel dele, né?
Sem dúvida, a gente está aqui para tentar devolver para a sociedade, né? O que a gente colhe dentro da fazenda. Então a gente tem que mostrar isso também para as pessoas e a gente quer atingir esse jovem que está na fase de formação de opinião, que está na fase de escolha de profissão. A gente quer mostrar para eles que a fazenda é um ótimo lugar para se trabalhar e que eles sim têm que vir para cá. A gente está precisando de pessoas que tenham boa vontade, que tenham interesse em morar no campo. Ou se não tiver interesse em morar no campo, que tem interesse em trabalhar em uma empresa do agro, que acaba prestando serviços em fazendas ou vendendo produtos que vão para a fazenda. Porque é a economia que nos move, né? Aqui, Rio Verde é uma cidade que é movida pelo agro e a gente precisa mostrar isso para esses jovens.
E é bacana vocês levarem o Senar para lá, porque o Senar ele tem buscado fazer esse papel, né? De qualificar a mão de obra, de fazer com que essa mão de obra esteja cada dia mais atenta a tecnologia, ao que tem de melhor. Lógico, você vai colocar o pé no barro? Vai, não tem jeito, né? Fazenda é isso, né? Eu tenho um amigo que fala assim, você tem que pisar na bosta de vaca, né? É uma expressão que ele usa que é verdadeira, né? Lógico, se você trabalha com a pecuária. Mas você tem toda a questão tecnológica, as máquinas hoje têm um nível de tecnologia que exige um profissional avançado, né? E esse profissional, ele é muito valorizado, né, Wendy?
Sem dúvida. Eu falo que a gente sempre tem que calçar a botina, né? Pra ir pra fazenda, tem que sentir cheiro de dinheiro, como dizem, né? mas numa fazenda tem muita tecnologia. Eu acho que acabou. Foi isso o tempo de que quem não estuda vai trabalhar na fazenda. Não, quem estuda tem que se preparar para trabalhar
ele
na fazenda.
Ele pode ter a possibilidade, né, de trabalhar na fazenda.
Mas antigamente tinha isso, né? Ah, não, se você não estudar, você vai conseguir emprego na roça. E hoje, assim, você vai entra numa máquina e vê a quantidade de tecnologia que tem ali e que você tem que realmente se qualificar para manusear essas máquinas. Inclusive, até queria aproveitar a oportunidade para agradecer os nossos patrocinadores.
Opa, legal. Vamos lá.
As máquinas lá da John Deere.
Que bacana.
E é do produtor que vai estar recebendo, né, o evento. E é igual as suas máquinas. É o seu Silvio Wegner.
Ah,
Grupo
Silvio.
Wegner, na Fazenda São Tomás, que vai ser o nosso anfitrião, um associado do GAPES. E a Iguaçu Máquinas vai patrocinar o evento, inclusive vai uma pessoa do Iguaçu falar sobre tecnologia de máquinas lá com esses alunos. E além disso, a gente está contando com o apoio do Grupo Cereal, da BRF, do Sicoob Crédito Rural, da Sumitomo e da Biotrop. São grandes parceiros que estão nos apoiando nessa iniciativa.
E eu conheço, a maioria desses parceiros eu conheço, né? Conheço as empresas, a Iguaçu, eu já tive a oportunidade de ir até a empresa, inclusive de entrevistar o CEO da empresa, é realmente fantástica. A Biotrop, eu estive lá na sede da Biotrop, gente, o laboratório que eles têm lá, sabe, o nível de pesquisa que eles têm, é sensacional. Sicoob Empresarial, parceiraço aqui do programa, né, Crédito Rural, então, parceiro também. Quem mais?
A Sumitomo. Isso, e a BRF.
BRF.
Inclusive a fazenda.
Mudou a história de Rio Verde quando veio pra cá.
E a fazenda do seu Silvio tem uma granja de suínos, e a ideia é realmente também levar esses alunos pra sede dos suínos, para apresentar como que funciona uma operação de uma fazenda que tem granja, enfim, eles vão ver. Vão ver bastante coisa da cadeia do agro.
Grupo Cereal, que está presente na história. Exatamente. Da cidade também, né? É muito importante isso. Quando vocês levam essas crianças, vocês já tiveram a oportunidade de estar com eles em outras oportunidades. Quando vocês levam, como é a percepção que eles têm de quando eles chegam e ao final do dia, ao final do evento, o que muda na cabeça deles em termos de percepção?
Eu acho que é um evento que vai abrir a cabeça desses jovens, né? Vou até falar um pouquinho para você qual que é o cronograma desse evento em primeira mão. Primeiro eles chegam na fazenda, a gente faz um momento cívico, né? Executa o hino nacional para falar um pouco também de patriotismo, né? Do nosso país. E depois a gente realmente apresenta, né, a fazenda, e eles vão conhecer a estrutura da granja, vão conhecer as máquinas, vão ter oportunidade de entrar nas máquinas. E a gente faz duas dinâmicas. Uma dinâmica é a dinâmica dos agroprodutos, que a gente vai colocar vários produtos do agro, né, numa mesa, e eles vão ver a quantidade de produtos que vem, né, de uma fazenda.
Quando você fala agroprodutos, cite alguns exemplos aí.
Tinta. Tinta, tem um.
Tinta.
Tem itens na tinta que vem do óleo de soja.
Isso.
Então, cosméticos, tem uma série de cosméticos que tem produtos que vêm da fazenda.
Uhum.
E são produtos que não são tão óbvios, né? Que você não vai no supermercado e acha que
vai tem... ter soja no produto de passar no rosto.
Exatamente. Uhum. Então, a gente faz uma dinâmica para eles realmente abrirem a cabeça e entenderem a quantidade de produto que vem da fazenda. Então, é bem legal. A gente mostra todos esses produtos lá, enfim... E de uma forma bem lúdica também, para eles ficarem envolvidos, né, na dinâmica. E depois dessa dinâmica, a gente vai fazer uma dinâmica para mostrar como que funciona a cadeia do agro. E aí a gente chama os alunos para participarem como voluntários, né, dessas dinâmicas. Não posso contar muito, que senão vai ser um spoiler, né? Mas no dia vai ser muito especial e a gente acaba também, de alguma forma, envolvendo os patrocinadores. Porque todos os nossos patrocinadores, eles também fazem parte dessa cadeia. Então, são vários personagens que estão sendo envolvidos na dinâmica, desde o produtor rural até a Sicoob Crédito Rural, que faz as operações de crédito, as empresas que vendem os produtos, e depois quem compra, né, o grão. Então, assim, é uma dinâmica bem abrangente, para explicar o tamanho da cadeia e como que gira a economia de uma cidade que tem tanto agronegócio igual o Rio Verde. Então, é para realmente eles abrirem a cabeça e saírem muito animados pelas oportunidades que podem vir dentro desse setor para eles.
Os professores, eles participam também ou são só os jovens, as crianças que participam?
Os professores são convidados, sim, para participar, eles são muito bem-vindos. O problema é que é um dia letivo normal, então nem a escola não pode mandar todos os professores para o evento, né? Então, e a gente vai levar alunos do 8º e 9º ano da escola Cunha Bastos, na parte da manhã, e na parte da tarde os alunos do IAN. É, um grupo de 80 de manhã e outro grupo de 80 à tarde. Mas como tem outras salas tendo aulas, né? Então, acho que provavelmente não tem como participarem muitos professores, mas eles são muito bem-vindos.
Mas aqueles que vão, vocês sentem também que existe um interesse por parte deles, sim, de entenderem um pouco mais do agro?
Sem dúvida, a gente sente que eles estão muito interessados e tem muita coisa que eles veem num evento desse que nunca tinham visto antes, que desconheciam. Então, é muito importante a participação dos professores.
Eu vou para mais um intervalo comercial, voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear. Cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O agronegócio está buscando uma comunicação mais direta com as pessoas da cidade. E tem um projeto muito interessante que leva crianças para conhecer uma fazenda, conhecer a realidade do produtor rural. E eu estou conversando hoje com o Wendy Peters, que é produtora rural, é do GAPS e é coordenadora da comissão de ESG do GAPS.
Vocês têm uma parceria com o De Olho no Material Escolar, isso?
Isso mesmo.
Eu sou apaixonado no De Olho. Eu sou apaixonado. Eu acho um dos projetos mais fantásticos que a gente tem em termos de representatividade do agro no Brasil, né? E graças a Deus que muitos políticos têm adotado, digamos assim, o De Olho. Eles estão com uma representatividade muito grande em Brasília e tal. Qual que é o papel do De Olho na educação nesse evento de vocês?
O De Olho, ele está vindo com apoio institucional para o nosso evento e ele validou as dinâmicas que a gente vai estar executando lá com os alunos. Então, essa dinâmica dos agroprodutos, a dinâmica do giro, né, da economia do agro, eles conhecem as dinâmicas, então são dinâmicas já validadas pelo De Olho. Realmente, é uma instituição assim que quando a gente sabe que tem o respaldo deles, até a gente fica mais confiante que o evento é um sucesso.
Inclusive, eles têm uma biblioteca virtual fantástica, né?
Sim, é uma associação que a gente tem que apoiar, incentivar, porque tem muita coisa que está nos materiais de escola, né, dos nossos alunos, que são desatualizadas. Então, eles estão ali atualizando, passando informação verdadeira, real, para as editoras. Então, é uma associação que faz um trabalho muito bacana. A gente tem que divulgar mais esse trabalho para a sociedade.
O De Olho, ele tem participado muito dos eventos do agro, dos grandes eventos do agro. Inclusive, nas feiras que eu estive esse ano, nas grandes feiras, o De Olho estava sempre lá. Sempre tinha alguém do De Olho mandando uma mensagem para mim: oi, tudo bem, estamos no stand e tal, se eu puder dar uma passadinha. E sempre que eu posso, eu vou, converso com o pessoal. Existe algum projeto por parte de vocês de estarem mais presentes? Por exemplo, a gente tem dias de campo, né, acontecendo mês a mês, tem muitos eventos acontecendo na cidade o tempo inteiro do agronegócio. Existe alguma vontade de vocês de associarem a imagem desse projeto a esses eventos que acontecem na cidade?
Você diz os eventos de ouro na matéria escolar?
Eventos do agronegócio. Eventos do agronegócio. Por exemplo, um dia de campo. Você poder pegar a criançada um dia, levar num dia de campo. Para ele chegar lá e ver a dinâmica de um dia de campo.
Então, na verdade, assim, agora o GAPES como organizador do evento, a gente está organizando a primeira vez o GAPES, né? Eu já participei da organização desse evento, mas não como GAPES liderando a organização.
Ah, naquele momento não era o GAPES.
Não, o GAPES era um apoiador institucional. Quando a gente fez o evento em 2019. A ideia é que realmente o GAPES faça mais vezes esse evento, que seja um evento que entre no nosso cronograma anual de eventos. Então, a ideia é essa. Mas existe uma certa dificuldade logística, porque os alunos estudam na escola e a gente tem... O tempo é muito curto. E a gente tem que organizar ônibus, tem que pedir autorização dos pais para levar os alunos para uma fazenda. E o tempo acaba ficando muito curto. Tem muitas fazendas muito distantes. Então, assim, levar para um dia de campo parece que é muito fácil. Só que exige toda uma estrutura por trás. Então, assim, a gente pegou autorização dos pais nas escolas. Aí tem que... A gente quer combinar para os alunos chegarem mais cedo, mas nem todos os alunos moram em Rio Verde. Tem alunos que vêm da zona rural para estudar. Então, tem a questão do limite de horário para chegar e para ir embora da fazenda.
É, não dá para chegar com a criançada à noite.
Aí a gente está organizando um ônibus já com seguro, porque existe todo um risco também de rodovia,
lógico,
que todos conhecem.
Lógico.
Então, assim, é um evento muito bacana, mas como a gente... pesa todos esses fatores, a gente pensa que tem que ter uma estrutura para poder organizar um evento desse tamanho. Porque ele não vai para a população em geral, só, o foco são alunos, mas são filhos de pessoas que estão preocupados e a gente quer realmente fazer um evento legal e a gente entende a responsabilidade, que é tirar alguém da escola e levar para passar um dia na fazenda, porque não tem uma fazenda aqui encostada na cidade, né? Apesar de que as fazendas, que a fazenda do São Tomás, né, do Grupo Wegner, é muito próxima, mas tem o
São
risco da rodovia.
Quilômetros?
São 20 quilômetros. Então é uma fazenda muito perto da cidade.
Uma outra possibilidade é de vocês irem até as escolas e apresentar. Já existe alguma coisa assim sendo ventilada nesse sentido?
Não, por enquanto não. A gente quer realmente que a turma calce a botina e conheça a realidade, porque... A gente pode até falar sobre o agro, mas quando você vai numa fazenda, a vivência é completamente diferente.
A magia acontece, né?
Exatamente.
É diferente.
Mas a gente quer que seja realmente um dia muito marcante para esses alunos, né? E seja um dia que eles lembrem para sempre, que fique na memória.
Vamos trazer aí de novo o dia que é o evento, que horário que é, como é que vai acontecer, para o pessoal ficar a par. Ah, e depois que passar o evento, eu quero que você me conta como é que foi. Tá? Como é que foi? O que vocês acharam? Quais foram os principais acertos? Quais foram as coisas que vocês detectaram que pode ser melhorada também? Eu acho que é importante essa avaliação, né? Traga aí, que dia que é o evento?
Sem dúvida, eu faço questão de voltar aqui para contar o sucesso do evento, que eu tenho certeza que
eu
vai
não tenho
ser um
dúvida.
Sucesso. Mas o evento vai ser agora no dia 21 de maio, terça-feira que vem, na Fazenda São Tomás, do Grupo Wegner. E quem está organizando é o GAPES, com todos esses apoios aí que a gente já conversou hoje, né? O Iguaçu Máquinas, Grupo Cereal, Sicoob Crédito Rural, Sumitomo, Biotrop, BRF, apoio do Senar, Sindicato Rural e do De Olho no Material Escolar. Então, é um evento bem bacana, a gente está muito ansioso para receber esses 160 alunos na fazenda e proporcionar um dia inesquecível para eles.
Olha, com um timaço desse apoiando, sem dúvida, vai ser um evento que vai marcar na história. Parabéns pro GAPES, né? Acho que assim, o GAPES está marcando um golaço. E esse aí é o S do ESG, né? Essa questão do social, é trazer, é envolver realmente as pessoas de uma forma positiva. Né? Eu acho que assim, dessa maneira, a gente consegue mudar essa percepção do agro, né? Fazer com que o agro esteja mais presente na vida, está presente na vida das pessoas, mas não é, muitas vezes não é perceptível, né?
Isso, exatamente. Eu queria, inclusive, agradecer a família, né, do Grupo Wegner, que está cedendo a fazenda e sendo super anfitriões para nós esse evento, porque a gente sabe que receber um evento desse dá
muda a rotina,
muda, né? A rotina da fazenda. Queria agradecer também o apoio do GAPES, né, a diretoria, na figura da Flávia Montanza, do Vanderlei Seco, que estão apoiando esse projeto e se não fosse todo esse apoio, o evento não aconteceria. Estamos realmente muito animados, eu acho que a gente tem uma missão de contar um pouco do nosso setor para a sociedade, e a gente quer chegar no coração desses jovens e mostrar para eles que o que a gente tem para oferecer para eles como empregos, como possibilidade de crescimento profissional. E, enfim, tem muita coisa boa para mostrar.
Se a nossa cidade é o que é, graças ao agronegócio, né? Às vezes as pessoas não entendem isso, né? O agro não é só soja, não é só milho. O agro é muito mais do que isso, né? E ele está presente na vida de cada pessoa, né? O dinheiro que chega lá na borracharia, o dinheiro que chega na loja, esse dinheiro ele vem de alguma maneira do agronegócio, né? E a nossa sociedade, ela tá envolvida nisso. E eu tenho muito orgulho de falar do agro justamente por isso. Porque eu vejo a transformação que ele traz para a sociedade, a transformação onde o agro chega, Wendy, a pobreza sai. À medida que o agro chega, quanto mais ele avança numa cidade, mais a pobreza sai, mais as pessoas têm oportunidade de transformarem suas vidas. Parabéns por essa atitude, parabéns por esse projeto tão bonito.
Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui com você hoje, compartilhando um pouquinho desse projeto. Eu espero realmente poder voltar aqui e contar como que foi a experiência e conto com você também para estar lá no dia, ver como é que é o evento também, para poder trazer um pouco para os ouvintes.
Obrigado.
Tá, eu que agradeço.
Eu conversei com a Wendy Peters, que é produtora rural associada do GAPS. Gente, vocês precisam conhecer mais o GAPS. O GAPS tem um papel sensacional na pesquisa, principalmente. E o legal, sabe o que que é? Eles não seguram a pesquisa para eles. Eles divulgam depois o resultado da pesquisa, eles democratizam a pesquisa, que é uma coisa muito, muito importante no Brasil. E ela é coordenadora da comissão ESG também do GAPS.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe. Até amanhã, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.